A Roda do Conto. Venham viajar num universo fantástico dos contos e das histórias de encantar. Um programa de Teresa Noronha. Hoje, a Rádio Freguesia de Belém está de parabéns. Completa 4 anos de emissão e a sua voz já entrou suavemente em vários corações que na freguesia a têm como uma feliz e importante referência. E por ser um dia especial, escrevi para hoje uma história diferente, Cabo Verde e os seus 10 grãozinhos de amor, que dedico a Cabo Verde, um país que tanto amo, e a todos os cabo-verdianos e cabo-verdianos da freguesia, bem como a todos os outros que ao longo da minha vida me têm abraçado e acolhido com todo o seu amor, carinho e inigualável gentileza. Vamos ouvir? Era uma vez, assim começa esta história, que foi contada de geração em geração, desde o início dos tempos, que segundo os antigos também não se sabe muito bem quando começaram. Cabo era um homem muito belo, inteligente, bondoso, gentil, criativo, que vivia numa gruta mágica no fundo do mar, rodeado de corais, plantas de várias cores e algas transparentes. A sua gruta era lindíssima e ele tinha tudo para ser o homem mais feliz do mundo, mas não era. Acordava todos os dias com o suave bater das ondas na porta dourada da sua gruta, que nunca abria. E no seu coração havia sempre, mas sempre, um grande peso. Era como se fosse um túnel escuro, por onde corria a tristeza, a solidão e a falta de esperança. E assim passava os dias e as noites, sem nenhuma vontade de sair da sua gruta e apreciar toda a beleza que o rodeava. Verde era uma mulher doce, bela e sensível, e vivia também, sozinha, numa gruta encantada, a alguma distância da outra onde vivia o Cabo. Mas nunca se tinham encontrado. Contrariamente ao Cabo, ela era muito alegre, mas tinha também outras virtudes. Era amorosa, sensível, inteligente, corajosa, criativa e adorava cantar e dançar. Para ela, a vida era uma aventura diária e adorava acordar com o som das ondas que bailavam de manhã perto da porta de entrada da sua gruta. Acordava sempre risonha, bem disposta, e sentia o calor dos raios de sol que deixava entrar para aquecer a sua casa mágica e iluminar o seu lindo coração. Ela adorava passear pelo fundo do mar e parava muitas vezes para acariciar os peixes, as algas, os corais, as rochas e tudo o que ali encontrava. E como o mar era muito belo e cheio de vida, saía frequentemente para explorar toda essa beleza. Ela achava que conhecia aquele pedaço de oceano melhor que todos os habitantes do planeta. Mas, apesar da Gruta do Cabo não ficar muito longe da sua, nunca o tinha visto nos passeios que gostava e costumava fazer. Até que um dia, o Cabo acordou muito triste, com uma tristeza tão grande, mas tão grande, que o seu coração parecia explodir. Lágrimas grossas, brilhantes e redondas começaram a rolar pela sua linda cara, escorregando como se fosse uma cascata caindo por uma montanha. Eram milhares de lágrimas que iam formando uma poça no chão da sua gruta encantada, que se foi enchendo, 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 subindo, 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 até inundar por completo. E nesse momento a porta rebentou. O Cabo assustou-se, mas ao mesmo tempo uma sensação muito diferente das habituais iluminou o seu coração. Era um sentimento que ele desconhecia, mas sentia-se muito bem. E pela primeira vez na sua vida, sorriu. Esse sentimento chamava-se esperança e ele começou a acreditar que algo muito belo podia chegar à sua triste existência. Nesse momento, a Verde, que estava a dar o seu passeio matinal, apercebeu-se que alguma coisa tinha acontecido. Um jato de água repentino, quente e salgado, tinha coberto as suas queridas algas, plantas e rochas, e a água, normalmente tão límpida e transparente, tinha escurecido. Mas como esse estranho fenómeno durou pouco tempo, ela não lhe deu muita importância e pensou que rapidamente tudo iria voltar ao normal. Só que, nesse preciso momento, a verde viu a porta de entrada da Gruta do Cabo, onde ele a olhava com espanto e admiração. Ela, sempre tão serena e descontraída, sentiu dentro de si uma ligeira perturbação. Nunca tinha visto um homem tão belo e tão triste. Os seus olhos eram azuis, grandes e expressivos, e o seu sorriso mostrava agora um espanto e uma doçura tão grande que ela ficou de imediato cativada. Sorriram de longe um para o outro. Os olhos castanhos da verde encontraram os olhos azuis do cabo. E nesse momento aconteceu o milagre que os deuses tinham tecido na sombra das várias luas. O cabo e a verde, desde então, nunca mais se separaram. Viviam felizes, nadando, explorando todas as riquezas daquele imenso oceano. E havia entre eles um amor gigante, um amor puro e verdadeiro, que os tornava melhores, mais ricos, mais amorosos, mais capazes de enfrentar todas as adversidades que pudessem acontecer nas suas vidas. Tinham-se um ao outro, e isso era um tesouro que nunca se esgotaria. Um dia a verde, sempre mais corajosa e aventureira, propôs ao cabo subirem até à superfície das águas e ali ficarem a viver durante uns tempos. Lá em cima deve haver muitos tesouros que não conhecemos e riquezas imensas a explorar, disse ela. O cabo, que nunca lhe recusava nenhuma vontade, concordou com a ideia e no dia seguinte partiram para explorar uma nova vida. Ficaram fascinados com o que viram. Por cima deles havia uma extensão enorme de azul, que mudava de cor todas as noites, onde se passeavam às vezes umas sombras brancas e acinzentadas, parecidas com algodão, e onde animais com asas de vários tamanhos se passeavam com a mesma vontade com que os seus adorados peixes dançavam pelas águas do seu querido oceano. Quando ficava mais escuro, iam aparecendo milhares de pontinhos luminosos, além de uma outra forma mágica e redonda, que mudava de aparência muitas vezes e que deixava reflexos prateados na superfície das águas. E havia o sol, aquela bola grande de um maravilhoso amarelo dourado, cujos raios eles já conheciam, que chegava a cada manhã e aquecia o seu rosto, o seu corpo, os seus belos cabelos e se espalhava com um sorriso doce por tudo ao seu redor. Ficaram tão encantados com tudo isso que resolveram permanecer por ali, vivendo cada dia com uma imensa alegria e gratidão por esse amor tão maravilhoso que os tinha unido para sempre. O tempo foi girando, como sempre girou, e essa união mágica entre o cabo e a verde ia-os tornando cada vez mais parecidos, a tal ponto que era muito difícil distinguir o cabo da verde. Adoravam as mesmas coisas, alimentavam-se da mesma maneira e, quando falavam, pareciam formar um dueto a uma só voz. Com o correr do tempo, as pessoas que por ali passavam, a caminho de outros mares mais longínquos, apontavam para eles e começaram a chamar-lhes Cabo Verde. Esse imenso amor dura até hoje, e dele nasceram 10 lindas crianças, 7 meninos e 3 meninas, o Santiago, o Fogo, o Maio, o Sal, o Vicente, o Antão, o Nicolau, a Brava, a Boa Vista e a Luzia. Eram crianças lindas que cresciam no meio daquele oceano mágico e traziam muitas das características dos seus pais. Apesar de serem todos diferentes uns dos outros, tinham muitas coisas em comum. Eram belos, inteligentes, criativos, corajosos, gentis e adoravam cantar e dançar. Cabo Verde, agora, olhava para aquelas 10 crianças, os seus 10 maravilhosos grãozinhos de amor, e o seu coração batia feliz, e muitas vezes os observava com muito carinho e orgulho. Nenhum deles era muito grande, embora o Santiago fosse um bocadinho mais alto que todos os outros. Mas eram todos muito especiais, e cada um, com o seu feitio, acabava por conquistar as pessoas que os conheciam. Todos falavam das maravilhas que eles faziam, da sua alegria, das suas várias qualidades, da gentileza com que todos abraçavam quem chegasse, da comida maravilhosa que cozinhavam e serviam com muito amor, da beleza da sua música, dos textos e poemas lindos que escreviam, das belas canções que compunham e da forma única como dançavam. Foram crescendo, vencendo corajosamente as suas dificuldades e tornaram-se adultos maravilhosos. O Santiago tem uma vida muito agitada e divide o seu tempo entre as responsabilidades políticas, as caminhadas, a agricultura e a praia. Sempre que pode, lá está ele, dentro das águas verdes da sua grande e bela baía, balouçando suavemente ao sabor das ondas. O Antão é muito educado e gentil, adora as suas montanhas e também se dedica às coisas da terra. Passa horas e horas à volta do milho, da mandioca, dos legumes, dos feijões, das bananas, da papaia, da cana-de-açúcar e de várias outras maravilhas. O Nicolau é parecido com este seu irmão e também gosta de caminhar pelas montanhas e dedica muito tempo à agricultura, exibindo orgulhosamente os produtos da terra. Até se diz que ele é muito especial e que tem um grande poder de cura, utilizando ervas, algas e areias mágicas, numa mistura de que só ele sabe o segredo. O Sal tem uma grande paixão por aviões. Também adora passar dias e dias na praia e gosta de receber vários amigos na sua casa. Nisso, é muito parecido com a sua irmã Boa Vista, que desde criança se habituou a seguir o rastro das tartarugas e a nadar com elas nas águas puras e cristalinas. O Vicente adora música e festa, está sempre alegre e pronto para uma saída, e no carnaval ninguém o segura em casa. A Brava é muito bela e tranquila, gosta muito de música suave e tem um jeito imenso para cultivar flores, que deixam sempre na sua casa um perfume doce e maravilhoso. O Maio é talvez o mais sereno dos irmãos. Toda a gente se sente bem ao pé dele. E muitos até dizem que parece que estão num paraíso, pela calma e paz com que ele recebe toda a gente. O Fogo, como alguns dos seus irmãos, também gosta da agricultura e dedica-se, entre outros produtos, ao vinho, ao café e ao algodão. Tem uma grande curiosidade pelos vulcões. Adora caminhadas e passeios pela natureza. E nisso, por acaso, até é muito parecido com o seu irmão Antão. A Luzia teve alguns problemas na adolescência e decidiu viver sozinha. Mas até hoje, todos os seus irmãos a adoram e nunca a esquecem. Apesar das suas diferenças, estes 10 grãozinhos têm em comum, como já dissemos, a gentileza e o amor pela música e pela dança. Os seus pais, o Cabo e a Verde, que pela sua imensa sintonia se fundiram num único ser, a que nos tempos antigos foi dado o nome de Cabo Verde, amaram-nos a todos de igual maneira. Mas esse imenso amor, os cuidados e a proteção que os pais carinhosos sempre dão aos seus filhos, aqui nada disso foi suficiente para os livrar de algo terrível e surpreendente que aconteceu ao longo de vários anos. Apesar de terem nascido dois seres maravilhosos que vieram das suas grutas encantadas no meio do oceano, os filhos do ser Cabo Verde têm passado por grandes dificuldades. A maior de todas é, sem dúvida, a falta de água, e tudo o que mais gostavam de fazer começou a ser ameaçado por grandes e longas secas. Mas, como já dissemos, eles são todos lindos, inteligentes e corajosos. Então, depois de anos e anos de grande sofrimento, decidiram ir ver o que existia para lá das suas terras, das suas casas, das suas rochas, e foram partindo, explorando outras paragens. Os que ficam sentem saudades, muitas saudades, e os que partem levam no coração a eterna lembrança da sua terra. Dos olhos de todos, continuam até hoje a rolar grandes lágrimas grossas, redondas e salgadas, que escorrem até o oceano que os rodeia. Mas vão conseguindo transformar essa tristeza em lindos textos, poemas e canções. E é assim que, segundo a história que os antigos contavam e que foi passando de geração em geração, que hoje, em todos os países do mundo, há descendentes desses grãozinhos de amor, que estejam onde estiverem, se distinguem pela sua gentileza, pela sua escrita e música maravilhosa, e pela forma como sentem o ritmo e o expressam dançando. Esta, como disse, é uma história muito antiga que foi passada no corredor do tempo, de avós para filhos e de filhos para netos. ainda é contada nas noites de lua cheia, mas quem quiser realmente conhecer estes 10 maravilhosos e míticos grãozinhos de amor, filhos amados do Cabo e da Verde, só tem uma forma de o fazer: visitá-los, passar lá o tempo que quiser e deixar-se embalar pela magia e gentileza das suas gentes, pela comida deliciosa sempre feita com amor e carinho e pelos sons únicos e belos da sua música, sabendo sempre que em todos os cantos, vielas, praças, ruas e avenidas, haverá alguém a estender os seus braços, a sorrir, a cantar e a dançar. Espero que tenham gostado desta história e que lhes tenha despertado a curiosidade de um dia visitarem Cabo Verde e os seus 10 mágicos grãozinhos de amor, as suas 10 ilhas mágicas plantadas no meio do mar. Eu sou a Teresa Noronha e esta foi mais uma volta na Roda do Conto.
Olá, vó Tete! Eu adoro as suas histórias! Beijinho! Mua.